Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Rafael Muniz, que é o diretor-geral do HU, o HU do Oeste do Paraná, Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Rafael, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer sempre estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço, pelo convite, sempre que precisa a gente está à disposição para atender vocês.
Eu gostaria, Rafael, que você falasse desse ano de 2022. Chega dezembro, a gente aproveita esse período para ouvir as pessoas ligadas, os diretores, representantes dos mais diversos setores, para que a gente possa avaliar o ano de 2022. No caso do Hospital Universitário, que é um hospital de extrema importância para o Oeste do Paraná, para o Estado do Paraná, atende pessoas, inclusive, de outras regiões, de outros estados e até de outros países, a gente tem acompanhado. Qual é o balanço que você faria de 2022? Diante de todas as circunstâncias, foi um ano positivo para o HU?
Zé Roberto, eu acho que foi um dos anos mais positivos que o Hospital Universitário teve. Muito disso vem da situação da pandemia que se colocou aí, né, para a gente ter esse enfrentamento, e com o enfrentamento sempre vem muito crescimento. E a gente acompanhando aí, eu estou no Hospital Universitário desde 2009, passei por algumas posições ali e cheguei à direção geral ali em janeiro de 2020. Em 21 a gente teve a nossa eleição ali da diretoria toda, né? E a primeira gestão, que foi o professor Alexandre Weber, de ter bancado a gestão da universidade, de ter bancado essa eleição. E tudo isso traz um crescimento grande para a instituição e para a população também. Nós assumimos ali com 230 leitos, hoje a gente está com 296 leitos ativos, sempre numa conversa muito próxima com a Secretaria de Estado de Saúde, eles levantando quais são as demandas deles e nós tentando alcançar essas demandas a contento. Em junho, metade do ano mais ou menos, houve a solicitação da Secretaria de Estado de Saúde que a gente, depois de ter 40 leitos credenciados de unidade de terapia intensiva, ainda ampliasse para mais 20 leitos. Então nós chegamos a 60 leitos em julho de terapia intensiva para a disposição para a macro-região. Ampliamos também leitos de enfermaria e isso tudo possibilita uma capacidade de atendimento maior. Tudo isso sem a gente saber ainda do desfecho que teve do Hospital Salete, né? O Hospital do Coração acabou fechando e essa demanda toda teve que ser absorvida aqui mesmo na nossa cidade, entre o Hospital Universitário e o Hospital Privado, que presta serviço ao SUS, né? O São Lucas. E tudo isso tentando atender a população da melhor maneira possível. Conseguimos adquirir muitos equipamentos que estavam em falta no Hospital Universitário de gestões anteriores, conseguimos corrigir muita coisa, conseguimos colocar material à disposição da equipe, que a gente assumiu já com um déficit ali, que a gente tinha uma semana de estoque, hoje a gente trabalha com em torno de 3 meses de estoque. Os médicos que tinham seu pagamento atrasado, em torno de 3-4 meses, nós conseguimos regularizar já no primeiro ano de gestão e mantivemos desde então. Isso também demonstra uma administração sensata que reconhece o trabalho da mão de obra, né? Seja médica, seja os bioquímicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas que prestam serviço ali no Hospital Universitário. Atendemos, como você disse, uma região gigantesca, são em torno de 2 milhões de habitantes, essa macro-região, que compreende a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 20ª regional, são 5 regionais de saúde, a qual nós somos referência para alta complexidade, para média complexidade, e aqui também a gente acaba recebendo pacientes de baixa complexidade e atendemos da mesma maneira. E, inclusive, pacientes de fora dessas macro-regionais, o SUS é um sistema único de saúde, e ele tem a sua integralidade de atender a todos os pacientes, então não pode ser negado atendimento, por mais que seja fora da nossa regional, fora do nosso estado ou até mesmo fora do nosso país. Recebemos pacientes paraguaios, venezuelanos, argentinos, os haitianos que estão num grande público aqui. Conseguimos contratar, por exemplo, intérprete de crioulo, que é a língua do pessoal que veio do Haiti, que a gente não conseguia compreender direito qual era os sintomas que eles estavam tendo e também repassar as informações necessárias para que ele desse continuidade no tratamento. Intérprete de Libras também, numa inclusão dos pacientes aí que tem dificuldade de audição e fala. Então, o caminho que o Hospital Universitário tem trilhado na evolução como um hospital de grande porte, ele tem sido cada vez maior. E com o fechamento do Salete, nós absorvemos essa parte da cardio também. Com a sensatez da Secretaria de Estado de Saúde, a gente conseguiu adquirir o nosso equipamento novo de hemodinâmica ainda no fim do ano passado, instalamos ele no início desse ano. E é o que tem salvo a esses pacientes que, infelizmente, tiveram o desfecho do fechamento daquele hospital e eles têm que ser atendidos. Um paciente infartado não pode ficar aguardando um atendimento e eles vão direto, porta aberta, para o hospital universitário, encaminhado pela macro-regulação, pelo SAMU, quando identificado uma situação nesse sentido, vão direto para a hemodinâmica e da hemodinâmica vão para um leito de observação para acompanhar o seu quadro. Então, tudo isso demonstra realmente um crescimento do hospital, uma evolução, e a gente tem trabalhado para isso. O ano que vem, ainda temos mais um ano de gestão. No fim do ano que vem, deve ter uma nova eleição. E a gente tem trabalhado para deixar o hospital da melhor maneira possível. Seja se nós formos candidatos ainda, ou outras pessoas que se colocarem, né, numa candidatura, que recebam o hospital muito melhor do que a gente recebeu quando iniciou a gestão.
Se a gente for comparar com 2021, fechando o ano 2021, agora fechando 2022, em termos de equipamentos, foram instalados novos equipamentos, leitos, quantos nós tínhamos fechando 2021, quantos leitos hoje nós temos disponíveis fechando 2022?
Lá em 2021, a gente ainda, com os leitos que estavam ainda à disposição para a Covid, a gente tinha 278 leitos, né? E agora, fechando 2022, a gente está indo para 296. Então, houve uma ampliação também, né? Além do período de pandemia, em 2021 para 2022, houve uma ampliação. Os equipamentos novos que nós colocamos ali foi, em 2022, já a nova hemodinâmica, colocamos para funcionar, instalamos ela num tempo recorde, aí, em torno de 30 dias, colocamos ela para funcionar. Adquirimos também novos equipamentos para centro cirúrgico, como carrinhos de anestesia. Agora, no fim do ano, a gente fechou novas compras também de arco em C, que é um aparelho usado no centro cirúrgico para ortopedia. Alguns equipamentos da neurologia, da urologia, que era um problema grande, que os pacientes, a maioria deles aqui da nossa região e da macro-região, eram encaminhados para a TFD. Agora, a gente fechou a compra desses equipamentos para urologia. Principalmente para retirada de cálculos renais, que há mais de 3 anos aí estavam em falta no hospital e a gente conseguiu fazer a aquisição agora, deve chegar no começo do ano. Então o saldo tem sido muito positivo mesmo. E a parceria da reitoria, do Alexandre, e a parceria da Secretaria de Estado de Saúde junto ao hospital universitário tem sido fantástica também, um diálogo muito, muito próximo e muito sincero de ambas as partes.
Rafael, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de mudança aí, na gestão. Esse projeto que está lá na Assembleia Legislativa, encaminhado pelo Executivo, pelo governador Ratinho Júnior, o que a gente tem observado lá em Londrina mesmo foi uma gritaria muito maior, mas aqui a gente teve também manifestação de representantes de sindicatos, enfim, dizendo não pode privatizar o HU. Ontem a gente já comentava aqui, não trata-se de privatização. Como é que vocês estão acompanhando esse processo?
Bom, a gente acompanhou, assim, eu tenho observado, tenho uma proximidade também com os demais diretores, né, Londrina e Maringá. Londrina, realmente a gritaria foi maior, teve mais manifestação. Eu, quando recebi o projeto, eu liguei diretamente para a chefia de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, né, questionando qual era o intuito daquele projeto, porque foi um projeto que ele foi colocado com um pouco vago. E isso eu acho que causou a maior preocupação em torno dessas pessoas que se manifestaram com mais agressividade. Assim. Se a gente for ler o projeto e tentar entender ele de uma maneira bem objetiva, não trata realmente de uma terceirização ou privatização do serviço público nos hospitais, né? Ele traz ali uma situação que possibilita a entrada de fundações, e essas fundações de apoio, elas não necessariamente são fundações que são do Estado, podem ser fundações da universidade. Por exemplo, nós temos aqui a fundação na própria União Oeste, que é a Fundep, né, de apoio à pesquisa e extensão. E essas fundações, elas seriam parceiras do hospital universitário no sentido de arrecadações financeiras e também possibilidade da gente conseguir fazer compras com orçamentos que estão dentro dessas fundações de apoio aos hospitais universitários. O projeto também trata de criar, né, um conselho a nível estadual, e a palavra realmente da chefia de gabinete, do próprio secretário, o posicionamento foi: esse conselho não é para interferir na gestão dos hospitais, não é para privatizar os hospitais. A CESA, ela tem uma parcela gigantesca no custeio dos hospitais, e esse conselho basicamente é para que eles tenham participação e também poder de decisão sobre algumas coisas referentes à regionalização de cada hospital. Um exemplo, nós conseguimos aqui colocar a ressonância magnética, o único hospital público do interior do Paraná que tem a ressonância magnética. Os demais hospitais universitários não têm. A CESA teve o poder de decisão, ou pelo menos de opinião, se realmente a ressonância magnética era necessária para a nossa região? Eu não tenho dúvidas que era. Mas outros projetos talvez não sejam o que a Secretaria de Estado de Saúde pensa para a região. E esse conselho tem a atribuição de participar dessa discussão dentro dos hospitais universitários, né, inserir a secretaria mais incisivamente nos hospitais universitários para participar desse tipo de discussão. Se, por exemplo, a ala de queimados é um projeto que a Secretaria de Estado de Saúde pensa para a região, é um projeto que realmente a CESA quer para Cascavel, tendo em vista o custo dessa unidade, tendo em vista os atendimentos gerados aqui na nossa região, a materno-infantil é um projeto que a CESA espera para a nossa região ou não? Então, tudo isso, a Secretaria de Estado de Saúde pensa nesse conselho como uma participação nas decisões, tendo em vista que eles têm os estudos de qual é a necessidade de cada região, eles têm a capacidade e também a previsão orçamentária para dispensar recursos para cada região, e eles, obviamente, têm que ter o poder de saber ou decidir se realmente aquilo é o que precisa para aquela região e quanto vai custar, e se eles têm o poder de conseguir manter esse custeio. Então, basicamente, houve ainda também depois reuniões com os reitores, foram propostas algumas emendas ao projeto que deixam mais claro a situação de não haver interferência na gestão. Então, a gente tem que observar com um pouco de cuidado nas afirmações em relação à privatização, terceirização e etc. Não é esse o caminho que eu acredito que essa PL tenha.
Uhum.
E eu acho que eles não estão errados, né? Porque se eu banco o custo, eu banco os funcionários, eu tenho os estudos do que eu preciso para aquela região, por que eles não terem a participação na decisão do que vai ser colocado numa região específica ou num hospital específico do estado do Paraná? É até claro e objetivo que eles têm realmente que ter essa participação.
Muito bem, observações de ouvintes aqui também. A Marta, obrigado Marta, ela diz o seguinte: pacientes em macas nos corredores que a gente via antigamente, isso não existe mais?
Existe ainda. Nós estamos passando por um momento há mais de 12 meses aí, com pacientes nas macas, nos corredores. Infelizmente, é a realidade que a gente tem no hospital universitário. Nós passamos por um período que houve a diminuição desses pacientes, principalmente naquele período de pandemia, né? Onde havia menos acidentes de moto, menos acidentes de carro, e com a finalização e a normalização da nossa vida, isso aumentou novamente. Infelizmente, o Salete também tinha 10 leitos de terapia intensiva, tinha os seus 35, 36 leitos de enfermaria. Então, essa vazão desses pacientes também tinha que ir para algum lugar. A população não deixa de se adoecer, não deixa de sofrer acidente quando se fecha leitos hospitalares. E a nossa ampliação ali que a gente fez em junho e julho não foi o suficiente, e a gente chegou agora no limite do espaço físico, não foi o suficiente para a gente conseguir sanar esse problema. Ainda temos ali hoje em torno de 73 pacientes no pronto-socorro, onde teoricamente caberiam 25 para não ficar nos corredores, porque nós temos quartos também no pronto-socorro. Temos quartos para alojar esses pacientes ali, mas cabem nos quartos 25 leitos. Então, além dos 25, nós temos aí mais 48 pacientes que estão em macas nos corredores, recebem o seu tratamento da maneira adequada, são realizados exames de imagens, têm acesso a todo tipo de exame que os pacientes que estão na enfermaria têm acesso a cirurgias que os pacientes que estão na enfermaria têm. Infelizmente, eles só não têm o conforto de estar num leito de enfermaria, que é um quarto fechado, com 3 leitos no máximo, e estão em macas nos corredores. Isso é uma realidade que a gente vive, inclusive numa citação do excelentíssimo secretário ontem, disse que hospitais privados não têm essa situação. Lógico, não tem essa situação. Eu sou muito amigo e parceiro dos diretores do outro hospital universitário privado aqui da cidade, que é o São Lucas. Posso citar que eles recebem o número de pacientes que cabe no São Lucas. Eles recebem o número de pacientes conforme o contrato que eles têm com a Secretaria de Estado de Saúde. E eles não estão errados numa visão de empresa, porque o hospital privado e todo o ente privado, ele não tem que ter prejuízo. Então, dentro do limite que ele tem de contrato, ele vai receber aquilo e acabou. Ele não recebe mais. O hospital universitário, não. Nós temos um contrato com a Secretaria de Estado de Saúde com prestação de serviço. Porém, quando ultrapassa desse contrato, a Secretaria de Estado de Saúde tem o poder de aditivar financeiramente repassar recursos financeiros que atendam o número de pacientes que nós atendemos. Por isso, não tem para onde encaminhar esses outros pacientes, porque o São Lucas não vai aceitar esses outros pacientes. E o Hospital Universitário não recusa. A gente vai aceitando para dar o melhor tratamento possível para esse paciente. Então, o São Lucas não está errado, o Hospital Universitário não tem culpa de relação dessa lotação, como deixou a entender ontem o secretário. Eu acho que por desconhecimento do fluxo de atendimento, mas a gente presta atendimento para esses pacientes da melhor maneira possível, como se eles estivessem numa enfermaria. Infelizmente, eles só não têm o conforto, como eu disse anteriormente.
Tem uma pergunta aqui da Cleusa, talvez até vai de encontro com o que você estava falando, Rafael. A Cleusa é do bairro Floresta. Ela diz o seguinte: já fui atendida no HU e muito bem atendida, diga-se de passagem, mas uma cunhada sofreu um acidente e ela foi levada para uma outra unidade, quando nós gostaríamos que fosse para o HU. Quais são os critérios? A pessoa sofre um acidente, ela quer ser atendida em determinado local. Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Eu agradeço, inclusive, ao ouvinte Cleusa aí pelo elogio. A gente tenta sempre fazer o melhor possível. A situação é assim: quando o paciente sofre um acidente ou está internado numa unidade de pronto atendimento, ele é colocado numa central de regulação. Essa central de regulação não é do Hospital Universitário, ela é do Estado do Paraná. Ela é ligada à Regional de Saúde, com o SAMU, e esses pacientes são regulados conforme critérios que a macro-regulação determina. Então, por exemplo, a macro recebe uma solicitação de transferência da unidade de pronto atendimento de um paciente específico. Ele busca vaga. Se existe vaga, por exemplo, no São Lucas, ele é encaminhado para o São Lucas. Se não existe vaga no São Lucas, ele vai ser encaminhado para o Hospital Universitário mesmo sem ter a vaga. É a chamada vaga zero ou determinação regulatória. E esses critérios, eles são seguidos principalmente pela especificidade do paciente. Um paciente de alta complexidade não vai ser encaminhado, por exemplo, para um hospital de pequeno porte na nossa região ou para o hospital de retaguarda. Um paciente de alta complexidade ou ele deve ir para São Lucas ou para o Hospital Universitário. Um paciente de baixa complexidade, ele vai ser priorizado para ser encaminhado para hospitais que possam atender essa baixa complexidade para não ocupar, por exemplo, o Hospital Universitário com uma baixa complexidade, sendo que a gente pode atender a alta e os demais não atendem a alta. Então esse critério é um pouco confuso, mas a macro-regulação e o CONSAMU tem isso muito bem definido, né, em relação aos encaminhamentos do paciente. Mas infelizmente o paciente ou a família não escolhe para onde é encaminhado. Nós do Hospital Universitário também, e do São Lucas, não podemos escolher quais são os pacientes. Se alguém me mandar mensagem hoje pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um leito, coloque eu no Hospital Universitário, eu não tenho esse poder. O Hospital Universitário não tem esse poder. É a macro-regulação que tem esse poder e o CONSAMU que tem esse poder. Então é a regulação do SAMU, CIAT, macro-regulação que determina para onde vão os pacientes serem encaminhados.
Uma pergunta aqui do Ronaldo, ligou o rádio agora há pouco. Obrigado, Ronaldo. O ouvinte pode interagir no WhatsApp 991-37-7533. Ele fala sobre essa mudança na gestão. A gente já comentou, mas de repente a gente pode complementar aqui, inclusive para o Ronaldo e para outras pessoas que de repente ainda tenham essa dúvida. Ele diz o seguinte: com essa mudança, caso o projeto passe na Assembleia Legislativa, a UniOeste, a universidade não fará mais a gestão do HU? E os alunos não farão mais parte dos trabalhos no hospital universitário? É uma dúvida aqui do Ronaldo.
Não é esse o intuito do projeto. O projeto, ele, como eu falei antes, né, ele não traz interferência na gestão do hospital universitário, não retira o hospital universitário da universidade, não retira o seu fundamental, um dos seus fundamentos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, além da assistência, que é a principal função do hospital universitário, é a assistência. Em conjunto com a assistência vem o ensino, a pesquisa e a extensão, que é ligada à universidade. O hospital continua ligado à universidade, os alunos continuam frequentando ali, fazendo os seus cursos, fazendo a sua graduação, pós-graduação como residências. Nós temos muitas residências ali como maneira de pós-graduação, e não vai haver mudanças em relação a essa gestão. A gestão continua da universidade, né? Como eu disse, o conselho, ele vem não para alterar a gestão, mas para fazer uma participação mais ativa da CESA dentro dos hospitais universitários. Inclusive, nesse conselho farão parte os reitores, os diretores dos hospitais universitários e membros do governo do estado, o secretário de saúde, lógico, o secretário de ciência e tecnologia, para que essa gestão seja discutida mais de uma forma mais colegiada, né? Mas não haverá interferência ali dentro do hospital universitário. Não existe a situação, por exemplo, de fechar a torneira de gastos excessivos. Nós não temos gastos excessivos. Nós temos o Tribunal de Contas, que nos fiscaliza o tempo todo. Nós não temos exageros de gastos. Nós pagamos salários abaixo da média. Inclusive, mais uma citação mentirosa, né, do secretário ontem, que existe um feudo no hospital universitário onde existem super salários. Isso não existe. Nós estamos, inclusive, com falta de profissionais médicos no hospital universitário porque não concordo com a remuneração que nós podemos pagar. E a remuneração que a gente pode pagar não é a que eu quero, não é a que o médico quer. O Tribunal de Contas determina regras para que a gente faça o levantamento de preço. E essas regras são pesquisa de mercado. Nós fazemos uma pesquisa de mercado de quanto custa um médico na nossa região para fazer um plantão de 12 horas, por exemplo, em cirurgia pediátrica. E o valor é em torno de R$ 150 a hora, por exemplo. Eu estou hoje, esse mês de dezembro, sem cirurgião pediátrico porque elas não consegui, os que estavam trabalhando antes não concordavam com esse valor, solicitaram o descredenciamento da empresa, que era uma empresa terceirizada, nos avisaram com 30 dias de antecedência, fizeram os trâmites normais de solicitar o descredenciamento. Em dezembro eu não tenho cirurgião pediátrico na escala, porque os demais da cidade e os que estavam antes não concordam com o valor que nós pagamos.